Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
Olá, bem-vinda a mais um episódio do Em Casa A Gente Conversa. Muito bom ter você aqui com a gente. Se você tem gostado do conteúdo por aqui, ajude a compartilhar e fazer esse podcast chegar em mais famílias. Eu sou Thaís Maruoca e toda semana converso com convidados diferentes aqui sobre algum assunto da maternidade ou da vida da mulher. Se você ainda não segue o Instagram, vai lá. Estamos como A Gente Conversa e no Facebook Em Casa A Gente. Então vamos ao assunto de hoje? Quem nunca terminou o dia exausta de tanto dizer não pro filho, separar brigas entre os irmãos, ou tendo que contar até 1000 para não perder a cabeça? E quando perdemos, vem um peso na consciência por ter gritado, o pensamento de que não estamos educando como gostaríamos. Desconstruir uma forma de criação que temos na cabeça é difícil. Criar nossos filhos de forma diferente do que fomos criados requer esforço e paciência. Precisamos nos conhecer, saber nossas dificuldades e reconhecer nossos erros. Construir uma relação baseada no respeito e no diálogo é estimular a autoestima, empatia, autoconhecimento, autonomia e resiliência, não só em nossos filhos, mas em nós também. É possível criar nossos filhos respeitosamente, sem sermos permissivos. E com certeza utilizar a comunicação não violenta é mais vantajoso para todos nós do que usarmos o medo, a culpa, vergonha e dor para criá-los. E é sobre esse assunto que vamos falar nesse episódio, comunicação não violenta. A educação positiva se baseia no reconhecimento da criança como um ser humano completo, tendo como pilar o respeito pela sua natureza e o amor. Queremos mostrar a você que existe outra forma de educar que não seja a base de tapas, gritos ou causando tristeza. Sim, é difícil, eu sei. Tenho 3 filhos, eu mesma já perdi a cabeça várias vezes com eles, e se estamos cansadas, então fica ainda mais difícil. Por isso, eu convidei aqui a Elisama Santos, educadora parental e consultora em comunicação não violenta, para nos explicar sobre esse assunto e mostrar que é possível uma relação de respeito com nossos filhos. Então, seja bem-vinda, Elisama. Muito obrigada por ter topado participar aqui com a gente. E eu queria que você contasse um pouco de você primeiro, quando te despertou o interesse, né, por esse assunto, como que começou a comunicação não violenta entrou na sua vida.
Primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, eu nunca me considerei uma pessoa não violenta na vida, na realidade, muito pelo contrário. Eu cresci com o título de brava, esse era um dos meus maiores rótulos, então eu não imaginava que um dia estaria aqui, a menina brava, falando sobre não violência. Mas é que ter um filho mexe com muita coisa dentro da gente, né? Durante a gravidez, por muito tempo, eu falava, não, a palmadinha de vez em quando não tem problema, castigo ensina. Até um dia que eu vi uma mãe batendo numa criança no mercado e eu não desviei o olhar, como a gente normalmente faz, desviei o olhar e pensei, ah, tá apanhando que mereceu, né? Eu não desviei o olhar e olhei para a criança. E aí, quando eu olhei para ela, eu lembrei do medo que eu sentia quando eu apanhava, eu lembrei que eu olhava para a porta pensando que minha avó, que alguém ia chegar para me salvar. E aí, quando eu me conectei com esse sentimento, eu prometi ao meu filho, não vou te bater, né? Eu tava na barriga, alisei a barriga, falei, não vou te bater. Não fazia ideia do nível dessa promessa, porque é a coisa mais difícil que existe, porque é o que a gente sabe fazer, é o que a gente aprendeu a fazer, é bater, castigar. Você conhece alguém que não sabe ameaçar? Você conhece alguém que não sabe punir? Isso é o que a gente sabe fazer, é o padrão, é o que a sociedade ensinou pra gente, é o que a gente viu nossos pais fazerem. E aí eu percebi que eu precisava estudar, eu precisava ler. Porque o que eu sabia fazer era o que eu sempre fiz na vida. Brigar, gritar, bater. Porque, assim, quando eu falo que eu não era uma pessoa calma, tipo, eu não era uma pessoa calma de verdade. Eu ia brigar de murro com os amigos, sabe? Com os colegas. Eu dava soco se você me irritasse muito. E aí, aprender a lidar com esse furacão que tinha dentro de mim. Aprender a aceitar que tudo bem eu sentir muita raiva. O problema não era sentir raiva. O problema era não saber lidar com essa raiva. Era não saber administrar essa raiva. Então, quando eu comecei a olhar para mim, nossa, foi um divisor de águas na minha vida conhecer a comunicação não violenta. Porque é uma comunicação que parte de olhar o que está vivo dentro de mim antes de falar com você. Antes de partir para a nossa comunicação, antes de falar com meu filho, com qualquer outra pessoa, eu tenho que entender, opa, como é que eu estou nesse momento? Como é que as coisas estão se organizando aqui dentro de mim? O que eu estou sentindo agora? E aí é o grande desafio, né? Eu acho que é um enorme desafio. Eu sempre digo que quando o nosso barulho interno está alto, quando o meu barulho interno está alto, a minha paciência com o barulho das crianças é mínimo. Então, assim, aquele dia que você está, nossa, estou com as minhas contas atrasadas, então tem aqui boletos passando na sua cabeça o tempo inteiro, aquele e-mail que você tinha que ter mandado, nossa, esqueci de comprar aquele negócio que eu tinha que comprar, e aquela, a sua mente está ali tagarela, aquele barulho enorme dentro de você, as crianças fazem, mãe, o que é? Porque você está ali, sabe? E você reconheceu, opa, estou precisando parar, vou respirar, vou tomar um banho, vou ligar para uma amiga, vou botar uma música. Preciso regular esse negócio que está aqui dentro de mim ou vou descontar neles? É uma coisa que a gente não aprendeu. Porque a nossa educação não ensinou isso. A nossa educação não ensinou a olhar para a gente. A nossa educação ensinou a olhar para o outro. O que é que papai e mamãe estão pensando? O que é que papai e mamãe querem? O que é que papai e mamãe estão achando? O que é que a professora está achando? Não é o que eu estou sentindo, porque eu estou agindo assim, como é que isso está batendo dentro de mim, sabe? E aí... lidar com a comunicação não violenta, com a educação não violenta, é isso. Eu parar para olhar, vou me entender antes de cobrar qualquer coisa de qualquer pessoa.
Antes de começar a conversa com o filho, é entender o nosso sentimento e aprender a lidar com ele. Agora, como a gente faz isso se a gente não foi ensinado na nossa infância?
Pois é, e aí é esse o desafio. É fazer, é aprender enquanto eu estou ensinando. Porque eu preciso ensinar isso para o meu filho, para que ele seja diferente de mim. E aí eu vou entender, ok, eu nunca fiz isso na vida, eu estou aprendendo. Eu vou errar pra caramba. Porque a gente tem mais um resquício dessa educação de que a gente não pode errar. Então, se eu me proponho a me entender melhor, identificar meus sentimentos, eu tenho que fazer isso logo, para ontem, da melhor forma possível, sem errar nenhuma vez. Então, você sai de um histórico, eu tenho 34 anos. Foram... Miguel nasceu, eu tinha 28? 28, eu acho. Sou de humanas, tá? Miguel nasceu, eu acho que eu tinha 28. E é que é meu filho mais velho. Então, foram pelo menos 28 anos brigando, não admitindo meus erros, culpando os outros pelo que eu sentia, atropelando os meus sentimentos. Cara, não vão ser 7 anos que vão mudar isso de uma hora para outra. É uma construção. Então, esse padrão ele vai voltar várias vezes para mim. Porque a gente precisa identificar e assumir com a gente mesmo esse compromisso de buscar, de caminhar. Sabe? Meu compromisso é caminhar. Onde eu vou chegar, eu não sei. Tô caminhando, filho. Meu compromisso com você e comigo é que eu tô olhando pra mim. Tem dia que eu vou fazer merda. E tá tudo bem. É reconhecer, opa, fiz merda. E sem nenhum julgamento de eu sou a mãe horrível, eu não presto, eu não tenho jeito, eu nunca vou conseguir educar esse menino sem, com a não violência, eu não nasci pra esse negócio. Sem nenhuma dessas vozes. Só olhar e falar, putz, eu errei, olha só. Por que é que eu gritei com ele hoje? Nossa, o dia foi difícil, tava irritada com aquela coisa que aconteceu de manhã, briguei com o marido. E aí... já estava sem paciência. Ok, agora eu vou prestar atenção em mim. É porque a gente não tem curiosidade sobre a gente mesmo. A gente não aprendeu a ter curiosidade sobre a gente mesmo. A gente acha que se conhece. E a gente não se conhece. Então, quando eu começo a buscar, mas por que, que eu agi assim? Mas por que, que a fala dela me irritou tanto? Mas por que, que a fala dele me irritou tanto? Onde é que isso aqui bateu em mim? Quando a gente começa a ter curiosidade pelas nossas atitudes, sentimentos e ações... cara, é um caminho sem volta, sabe? É um negócio que não dá pra você desver.
E quando não tem um assunto assim, você não tá irritada aquele dia, porque já aconteceu isso comigo, tô bem, tô tranquilo, já, ainda é começo do dia, 7 horas da manhã, e aí vem, faz uma coisa, você fala uma, fala duas, fala três, fala 7, 8 vezes, até que você chega e estoura, fala, pelo amor de Deus, você não tá me ouvindo, tô falando com a parede, sabe? Então, assim, não tem um caso pra eu parar, olhar, analisar, por que que eu tô assim... aquela atitude dela me irritou. Então, como eu vou agir em relação a isso? Como eu vou conseguir, até eu acho que é uma dúvida de todo mundo, por mais que a gente saiba da teoria, consiga entender tudo isso, como naquele momento a gente vai conseguir se segurar, respirar, porque falam que é para fazer isso, mas como a gente consegue se controlar?
Tá. Dentro do que você falou, tem duas coisas muito importantes. A primeira delas... é que a minha atitude é sempre responsabilidade minha e é sempre porque algo mexeu comigo. Então, se eu me irritei, provavelmente depois de falar 8 vezes, é porque eu acho que eu tinha que falar a primeira vez e ele tinha que me ouvir, porque na minha percepção de mãe, mãe fala, filho faz. Então, assim, ele mexeu em coisas dentro de mim e aí aquela mente tagarela, porque a nossa mente é tagarela, a gente tem contadores de história em nossa mente, Eu podia falar que a gente podia escrever um roteiro de novela das oito, mas tá muito mais pra Marimá, Maria Mercedes, sabe? Maria do Bairro. Nossa cabeça tá ali, olha, ele não me respeita, eu já tô falando, esse menino não me ouve. Não é possível uma criança dessa idade, ele já devia estar me ouvindo. Ele não tem mais um ano, ele já devia me atender. E aí essa mente irrita, e você fica nervosa. Uhum. Então é o seu sentimento, você podia estar bem, mas ali mexeu com coisas que você acha importante pra você. São coisas importantes, ele mexeu, eu senti essas coisas importantes ameaçadas, e aí eu perdi a paciência. A segunda coisa que é muito importante da gente enxergar nessa situação é que se eu falo várias vezes a mesma coisa, do mesmo jeito, quem é que tem que mudar? Quem fala ou quem está escutando?
Quem fala.
Entende? Mãe tem essa mania. Eu não sei se essa frase é realmente do Einstein, mas o Einstein dizia, ou é uma frase que é atribuída a ele...
Não persiste nos mesmos erros.
É, que loucura é você fazer 50 vezes a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Uhum. Nós somos todas loucas enquanto mães e pais, sabe? Todos loucos. Porque você fala, daí você fala de novo, daí você fala do mesmo, a mesma frase com um tom mais forte. Daí você grita a mesma frase. Entende? Então, assim, se eu tô pedindo daquela forma e não tá funcionando, tem algo na minha forma de pedir que tem que mudar. E aí não é só com a criança. Com a criança, com o meu marido, a minha esposa, com os meus companheiros de trabalho, colegas de trabalho. Uai, se eu tô pedindo uma coisa e a pessoa não me escuta, não me ouve, peraí, vou mudar minha forma de pedir, porque não tá sendo eficiente. Obviamente não tá sendo eficiente. Uhum. Então, assim, a rotina com a criança. A gente tem a mania de pedir as coisas com a lógica, né? Filha, faça isso, porque se escove o dente, senão vai dar bichinho no seu dente. Escove o dente, senão você vai ficar com cheiro ruim. Com uma criança de 2, 3 anos, que é uma criança que come meleca, que é uma criança que bota a areia do gato na boca, que chupa sandália havaiana, aí você vai... Tipo, e daí o bichinho no dente? A lógica dela é outra, cara, sabe?
Sensacional, exatamente.
A gente quer que eles saquem a nossa lógica, que eles funcionem do nosso jeito de pensar, e não vai funcionar. Aí você chega e essa criança fala, eu acho que tem uma formiga gigante nessa boca. Deixa eu escovar essa formiga gigante. Acabou, essa criança vai abrir a boca pra você, você vai escovar o dente em 5 minutos, em vez de você passar 30 minutos brigando pra escovar o dente da criança, sabe? Mas a gente quer fazer no nosso jeito, no jeito que é lógico, que a gente julga que é mais prático. Quando os pais me falam, eles amam, e a cooperação? Como é que eu consigo? Cooperação vulgo obediência, porque na realidade a pessoa quer obediência, ela não quer cooperação. Como é que eu faço pra ele fazer o que eu quero? O que eu mando, o que eu peço, tô pedindo e ele não faz. Gente, tenta de um jeito mais leve. Ah, mas eu vou brincar? Vai, amor. Sabe por quê? Porque a opção não cansar, não gastar energia, não veio no pacote. Então, aí você escolhe, você vai brigar ou você vai brincar? Você vai gastar essa energia. Tá um dia super difícil. Você teve um dia punk no trabalho. Você brigou com o marido. Sei lá. Acordou com o pé direito. Vestiu a calcinha pela vez. Você tá naquele dia. Você vai gastar sua energia como nesse dia tão difícil? Quer que gaste? Quer que consome mais energia? Você gritar ou você inventa uma brincadeira rápida qualquer pro dia acabar logo? A brincadeira faz o dia acabar logo. Sabe? Uhum. Pedir as coisas aos meus filhos em baleiês. Ou com voz de robô. Cara, no instante... Mas não custa o quê? Mas não tem que ser brigando. Aí você traz aquela criança que veio lá dos nossos pais, dos nossos avós. Mas eu sou a mãe.
Eu meu que título. Mando aqui.
Meu título, eu sou a mãe. Ele tem que fazer o que eu penso. Amor, funciona. Quantas vezes você fala porque você é a mãe? Uhum. Se você desapegar desse negócio, você falar qual vai ser a forma mais prática de eu conseguir que esse menino faça isso aqui que eu preciso pra esse dia acabar, porque esse dia tá tenso. Porque esse dia tá cansativo pra caramba. Ok, a forma mais prática é fazer uma brincadeira. A forma mais prática é inventar uma história. A forma mais prática... E vai rolar, porque criança não resiste a uma brincadeira. Eu tava dando uma palestra uma vez, e aí eu dei um exemplo de uma situação que aconteceu na minha casa, que os meninos não queriam tomar banho, e tinha sido um dia bem difícil. E aí eu cheguei em casa e falei com eles, quem quer tomar banho no cavalinho? E aí eu fui contar isso na palestra, e tinha uma mãe que ela tava com a filha tinha entre 5 e 6 anos.
E ela levantou a mão.
A filha dela tava lá escrevendo, cabecinha baixa, desenhando. E na hora que eu contei o exemplo, eu falei, e quem quer tomar banho no cavalinho? E a menina, eu! Tipo, tinha 200 pessoas no auditório, todo mundo gargalhou. Eu falei, tá vendo, gente, que é irresistível? Vocês percebem que criança nenhuma resiste a tomar banho no cavalinho? Mas a gente não quer esse jeito, sabe? A gente quer do nosso jeito. A gente quer alimentar esse ego de que eu mandei e ele fez. que nesse dia caótico, nessa minha vida louca, em que eu não consigo controlar absolutamente nada que me acontece, eu preciso da ilusão de que eu controlo meu filho. Entende? É muito maior do que ele me atender. É algo que está muito maior. É algo que fala sobre o meu ego, sobre mim.
É que na nossa cabeça acontece isso, né? Eu tô falando, ele não tá entendendo. Se eu for pra brincadeira, ele não vai me respeitar. Eu tenho que mostrar, né, minha autoridade aqui. Mas é que tem uma diferença muito grande, né? Entre autoritarismo e autoridade.
Entre respeito e medo. Sim. Sabe? Então, assim, você respeitava seu pai, de verdade. Fala honestamente. Quando ele gritava e batia em você, era respeito ou era medo?
Medo.
Não era respeito. Se fosse respeito, quando meu pai não estava em casa, eu não agiria ao contrário do que ele me pediu. Eu não respeitava. Eu tinha medo dele. E o medo, ele traz uma coisa para a relação que ela é muito complicada. É a mentira. A ideia da punição, do medo, dessa educação pelo medo, deixa a gente crer que mentir. Quem é que nunca ouviu, não fui eu? Uhum. Quem é que nunca falou, mas não fui eu? Quem é que nunca pensou, ah, não, eu não vou falar, não vou fazer isso? A gente não pensa, eu não vou fazer porque meu pai vai descobrir. É, se eu fizer, como eu vou fazer para o meu pai não descobrir? Uhum. Eu não deixei de fazer um monte de coisa porque meu pai ia descobrir, ou meu pai ia me bater. Eu me tornei hábil em esconder aquele negócio para ele não descobrir e eu apanhar. Então, a criança não entende. Eu estou apanhando porque eu agi incorretamente, a minha forma de agir não foi bacana. Ela entende. Eu estou apanhando porque meu pai descobriu o que eu fiz. O que é que eu tenho que fazer da próxima vez? Fazer com que meu pai não descubra o que eu fiz. Quem é que... Eu não fui a única adolescente que mentiu para os pais. Uhum.
E como criar essa relação de respeito para que ela queira fazer então o que eu quero, sem ser na base do medo? Seria conversando mesmo em todas as idades? Quer dizer, porque você para e pensa, uma criança de 2 anos, como a gente estava falando, não adianta você explicar que ela precisa escovar os dentes porque vai ter bactéria, vai ter cárie no dente dela. Tem coisas que a gente vai falar, a criança não vai absorver, porque você fala, ela tá com a cabeça nas nuvens. Então, como? Seria na base da conversa? Seria só na brincadeira e com o tempo ela vai entender, demonstrando? De que forma, então, que cria esse respeito? Até porque quem já ainda não pratica comunicação não violenta, mesmo na base de gritar, de ficar brava, enfim, para você reverter isso... Eu acho que é difícil, né? O filho, você sempre grita. Aí, do nada, você começa a conversar e falar baixinho, resolve.
Ó, aí a gente tem uma ilusão de que a comunicação não violenta é falar baixinho e falar manso. Não é. Você tá vendo meu tom de voz. Uhum. Eu não sou uma pessoa que fala baixinho e fala manso. Eu tenho calma tatuado no meu braço. Eu não sou uma pessoa naturalmente calma. Então, assim, meu tom de voz é esse. E é o tom de voz que eu falo com os meus filhos. Eu não falo baixinho e calmo. Filho, por favor, Guel, faça isso. A mãe tá esperando, cara. Então, assim, o meu tom de voz é esse. É essa forma que eu falo. A gente já começa daí. Você não tem que mudar o seu tom de voz e virar outra pessoa. Uhum. Eu não virei outra pessoa. Uhum. Continuo sinalizando de fala firme. Esse é o meu jeito de falar. Segunda coisa é que antes de melhorar, piora. Então, se você... Ó, que é animador, né? Mas, assim, se você vai mudar uma coisa que tá estabelecida... Uma linguagem que tá estabelecida numa relação... E não é só a relação com o seu filho. Qualquer relação... Se você vai mudar algo que está estabelecido numa relação, vai haver uma piora antes da melhora. Vai acontecer.
Desconstruir demora mais do que construir.
Muito,
né?
Mais. E aí tem um exemplo que eu costumo dar, que eu acho que deixa isso muito claro, essa coisa da melhora antes da piora. Você pede um elevador, aperta o botão. O elevador não veio. O que é que você faz? Aperta 10 vezes aquele botão. Apertou o controle remoto. Da TV. TV não ligou. Você aperta de novo, não ligou. Você vai lá e bate na tua mão o controle remoto. Porque esse é o comportamento humano. Eu ajo de uma forma que sempre me traz uma resposta. Se eu agir e a resposta não veio, eu intensifico a minha atitude na aguardo daquela resposta que eu conheço. E isso aí pode ser uma resposta legal, uma resposta tranquila, ou pode ser a resposta do bater, mas é a resposta que o meu cérebro está acostumado. Então, Elisama, eu quero mudar minha relação com meu filho. Eu sempre bati, eu sempre gritei, eu sempre castiguei, mas agora eu quero mudar. Quero educar na base da conversa. Em momentos de crise, no começo, ele vai te desafiar mais. Mas não é porque ele está te desafiando, porque ele é ruim. É porque ele tá buscando. Peraí, cadê você? Eu não sei lidar com essa você aí que conversa. Eu não sei lidar com essa você que não tá me batendo. Eu só sei lidar com a você que me bate. Volte a ser você, porque vai voltar ao equilíbrio do mundo.
Uhum.
O mundo tá diferente se você não age como você sempre agiu. Entendeu? Então, eu tenho que estar muito firme no que eu acredito.
É difícil colocar esse limite, como a gente tá falando, sem ser uma comunicação não violenta, porque a gente tem essa cabeça de que precisa ter aquele limite ou físico ou firme de gritar, porque... Eu penso nisso como... Eu sei que você tem que ser firme com a criança na hora de falar. Agora, como você é firme se não é gritando? Sabe quando... Eu tenho dúvida de verdade no dia a dia em uhum. como agir dessa forma. Porque uma filha minha mais velha, se eu falar pra ela...
Idade?
Que 4 anos. Se eu falar pra ela que ela não pode fazer aquilo, ela não faz. No máximo, ela vai tentar fazer uhum. me olhando e tal, mas quando eu brigo, ela para. A segunda, não. Eu tenho que agir de uma forma diferente. Ela me pede mais firmeza. E eu não sei como dar mais firmeza.
Você não sabe chegar nesse lugar de firmeza sem se descontrolar.
Exato. Porque eu falei, como? Eu falo não, ela faz. Falo não, ela faz.
Qual a idade dela?
3. E aí eu falo pra ela, explico, ela continua fazendo esse... E eu falo, então, ó, você entendeu? Não é pra encostar aqui. Você não vai mais encostar aqui? Ela, vou. E ela fica assim até o fim. Vou fazer mais, sim. Não, eu tô falando pra você não fazer. Não pode mais fazer. Mas eu vou fazer. E ela vai me confrontando.
Tem muita... Ela, qual a idade da caçula? Ou do caçula, não sei. É o caçula,
eu tenho
não,
uma de 4, uma de 3 e um de 1.
Tá.
O de 1 ainda não entrou nessa...
Tá,
a de 4 sempre foi mais tranquila
pra lidar
com
isso. Mas a de 3, ela é a filha do meio.
Sim.
E ela tá procurando um lugar dentro da relação.
Uhum.
Porque ela não, ela não tem nem os benefícios da mais velha. Porque a filha mais velha consegue fazer algumas coisas que ela ainda não pode. Que é maior. E ela não tem o colo e o aconchego exatamente como o caçula tem. Porque o caçula tem necessidades diferentes.
Uhum.
Então, o filho do meio, ele fica nesse limbo. Quem sou eu? Qual é o meu papel nessa família? Eu não sou o mais velho. Eu não sou o caçula. Quem é que eu sou aqui? E aí, o filho do meio, ele costuma adotar duas posturas. Ou a postura do filho bonzinho. Eu faço tudo pra eu ser o filho bonzinho. Eu preciso descobrir meu papel.
Uhum.
Eu sou o bonzinho.
Uhum.
Eu sou o que mamãe ama, o que nunca enfrenta a mamãe, que é sempre legal com a mamãe. Ou ele costuma tomar a outra postura, sabe? Do, eu vou ganhar meu lugar aqui, é no grito. É na raça.
Sim.
Mas vão me ouvir, vão me enxergar aqui dentro.
E ela usou exatamente essa frase. Importante você falar isso, porque ela se expressa bem. E ela empurrou o irmão mais novo nesses dias, da mesa de centro que ele tava em pé brincando. Ela empurrou, ele caiu no chão e eu, Inaê, seu irmão não pode empurrar, filha. E eu peguei ele no colo pra acalentar e na hora ela me olhou e falou, agora você me olhou.
Olha, você nem me contou isso.
Aí eu falei, ixi.
Você entende? Você entende que ela tá gritando
sim,
um papel?
Sim.
Ela tá gritando o lugar dela?
Com certeza.
E esse enfrentar você é o me olhe. É porque a gente quer que a relação dos filhos ela seja simples. Podia ser simples. Ia ser bem mais gostosinho, convenhamos.
Muito mais.
Ia facilitar a nossa vida. Né? Que a criança falasse, mãe, eu tô insegura. Chegou um irmão. Eu não sei mais o meu papel dentro dessa família. Você não tem mais o mesmo tempo pra mim. Você tá mais irritada comigo. Eu tô com medo. É impossível não ter medo quando chega alguém novo na casa.
Uhum.
E a nossa postura em regra com a criança é mentir pra ela. Não mudou nada, meu amor.
Uhum.
A mamãe tá aqui com você, tá tudo igual. A mamãe te ama tanto. E ela tá vendo o caos ao redor dela, porque a gente fica meio caótica quando chega o segundo filho, o terceiro, enfim. E aí ela tá enxergando aquilo, falando, nossa, mas ela tá mentindo pra mim. Como que não mudou nada? Tô vendo aqui, tá tudo errado.
Eu tô sentindo que tá diferente.
Tá tudo ao contrário, a casa de pedras pro ar. Como que não mudou nada? E aí ela fica mais insegura, ela sente mais medo. E aí ela te grita de outro jeito, ela te pede de um jeito. Ela não vai chegar com você e conversar. E falar, mãe, eu tô insegura. Ela vai te pedir, olhando no seu olho e falando, eu não vou fazer o que você tá pedindo. Eu não vou fazer o que você quer. Entende? É no não dito que mora o que a criança precisa. Não é no que ela fala. O que ela fala é uma camadinha bem superficial do que ela realmente precisa. E não é só com a criança. Isso é com todas as nossas relações. Então, veja aquele dia que você teve um dia caótico no trabalho. Você sai do caminho pensando... Nossa, o dia foi horrível, eu só queria chegar em casa. Você é casada?
Sou.
É homem ou mulher? Só pra dar um exemplo.
Homem.
Aí você chega em casa, tipo, um dia difícil, eu tô muito cansada, eu queria só meu marido, um abraço do meu marido. Eu só queria ver um filme com meu marido. Eu só queria... Aí você chega, abriu a porta, você viu o mínimo, mais remoto motivo pra brigar com ele. Pô, amor, sandália, cara. Já falei pra você não deixar merda da sandália nesse lugar? A gente faz isso. Tô mentindo? A gente quer conexão. A gente quer amor. A gente quer contato. Mas a gente não aprendeu a pedir. E a gente grita e briga. Porque é contato. Porque atenção ruim é melhor que atenção nenhuma. Entende? Uhum. Então, assim, ok, voltando pra tua pergunta. Ah, mas como é que eu boto esse limite que ele é firme, mas que ele não perde a ternura jamais? Como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que entender que todo comportamento da criança, ela me comunica algo. Como no caso da tua filha, que eu te falei, ó, presta atenção no que ela tá comunicando. Ela tá te contando coisas que ela precisa. Só que ela não tá te contando de uma forma clara, bonitinha, fácil de entender. Como a gente gostaria, cara, não é? Não tô falando só pra quem escuta a gente. Eu gostaria que fosse mais claro, sabe? Porque a gente tem que parar e falar, meu Deus, o que é que tá acontecendo? O que será que ele quer? O que será que ele precisa? E aí é essa mudança de olhar, de... O que é que ele tá me comunicando com isso que eu não tô sacando? O que esse menino precisa? Já faz a gente não ficar irada. Não é mais o menino que me desafia. Não é mais o menino que não me atende. Não é mais o menino que me provoca. Ele tá me pedindo alguma coisa. O que é que ele quer? Esse pensamento já muda o meu tom de voz. Entende? Uhum. Quando eu encaro aqui de... Nossa, mas que menina chata que você me tá fazendo. Meu Deus, como ela é difícil, custava o quê ela ser igual à irmã. Porque por mais que eu não comunique isso, a gente pensa. Quem tem mais de um filho pensa. Uhum. Não podia ser fácil igual a irmã? Não podia ser mais simples? Caraca, que menina que cansa. Que menina que pede a minha energia, sabe? Uhum. Então, assim, aquele pensamento, ele já faz falar... Ah! Você já sai uma voz diferente na hora de você falar. Então, como é que eu cuido desse tom de colocar um limite no meu filho? Colocar um limite... Eu não gosto de limite na criança. Eu entendo que as relações têm limites, que o mundo tem limites, e eu apresento esses limites pra criança. Porque limite é importante em qualquer relação, né? Minha relação com você aqui sentada tem um limite. A relação de quem escuta com a gente tem um limite. Então, eu gosto de falar que a gente apresenta esses limites no mundo e das relações para a criança. Mas quando eu entendo... Putz, ele está querendo me comunicar alguma coisa que essa criança quer. A minha voz não vai sair... Ah! Sabe? A minha voz pode sair firme. Filho! Mas ele não vai sair com aquele... Ah, espumando de raiva. Porque eu tenho que cuidar da minha cabeça, cara. Roda, roda, para na gente. Tipo, como é que está a minha cabeça na hora de comunicar isso para o meu filho? O que eu estou pensando? E esse pensamento tá me levando pra que sentimento? O que eu tô sentindo agora? Porque é daí que vai estar o equilíbrio na hora de eu falar, cara, não. E aí, pra criança mais novinha, 3 anos, 2 anos, 1 ano, não fala o que ela não deve fazer. Fala o que ela deve fazer. Na realidade, de uma forma geral, a gente precisa falar para as pessoas o que elas devem fazer. Mas a criança mais novinha é ainda mais difícil pra ela compreender. Então, assim, em vez de falar, não toque, tipo, não risque o chão. Filha, a gente risca o papel. E você entrega papel e caneta. Entende? Ela tem que saber o que ela faz, não é o que ela não faz. A palavra não, por si só, ela já cria resistência na gente. E aí, muitas vezes, a forma que a gente fala já chama a criança pra briga. E aí vai da personalidade da criança, cara. Você tem 3, você sabe o que eu tô falando. A personalidade deles é diferente. E se ela for da afronta... Se a personalidade dela tem essa tendência maior, você só vai se irritar cada vez mais. E aí a violência, ela escalona. Hoje eu boto de castigo. Funciona. Daí ela cresce, o castigo não tá mais funcionando. Vou trancar no quarto. Trancar no quarto não tá mais funcionando. E aí você vai aumentando o nível de punição com aquela criança pra ver, tipo, alguma hora vai ter que funcionar, porque antes era o que funcionava. E aí chega a adolescência e nada funciona. Porque ele faz o que ele quer. Entende? Então, é diálogo, Elisama? É só conversar? É só conversar. O que é que eu vou mudar? A forma que eu converso. Uma criança de 2 anos, eu vou usar menos palavras. Eu vou me aproximar mais e tocar nela. Teu filho tem 1 ano. Ele tá mexendo na plantinha, botando a planta na boca. Cara, ele é um menino completamente físico. Ele não conversa ainda. Você vai usar palavras só? Se aproxima, toca nele, tira a mãozinha. A plantinha fica longe da boca. A gente come comida. Acabou. Não tem muita explicação. Não tem muita plantinha vai te deixar doente. Meu amor, a plantinha deixa... Não. Sabe? A plantinha longe da boca, filha. A gente come comida. Tá com fome? Vamos buscar uma frutinha? E traz ele pra frutinha. Entende? A criança que... De 2 anos que tá, sei lá, com o dedo na tomada. Você vai se aproximar, afastar a mãozinha dela. E pronto. E aí explicar. A mãozinha longe da tomada. Quer um brinquedo? Tipo, você tá com essa necessidade aqui de pegar em coisas? Vamos fazer isso aqui? Entende? Só que aí vem essa coisa que está alimentada em nossa mente, dos mais velhos, das nossas mães. Eu lembro da minha mãe, quando eu tirei, pela minha sanidade mental, tirei os enfeitezinhos de vidro quando o Miguel era bebê. Uhum. E aí ela fazia assim: nunca tirei nada quando vocês eram crianças. Ficava tudo aí e ninguém mexia.
Já ouvi isso também.
Mas por que ficava tudo ali e ninguém mexia? A primeira vez que eu falei com ela que eu não ia bater no meu filho foi porque ele foi mexer na casa dela. Aí ela virou e fez: vovó! E deu um tapa na própria mão dela, mostrando que ela batia. Eu fiz: opa, vamos conversar aqui, senta aqui. Senta aqui, não vai rolar isso na nossa educação, não. Então, assim, batia e a gente, na frente do adulto, não fazia. Na frente do adulto. Porque o medo funciona pra você controlar pessoas? Uai, qual é a novidade? Funciona? Funciona pra você controlar, mas e quando você não tá perto? E aí, o que é que você faz com medo? E quando fica grande? Quando fica adulto? Que não tem mais medo de você? Você vai ficar implorando? Tem um mês que você não vem aqui, filho. Venha ver sua mãe, você não me liga. Você não tá nem aí pra mim. Você não tem mais medo pra você impor? Pra você cobrar? Você falar, eu vou deixar de quê? Uhum. Vou ameaçar com o quê agora? Que ele tem 25 anos, que ele tem 30 anos. Qual vai ser a minha ameaça? Que não recebe um real meu. Porque a gente, por um tempo, ainda usa, o adolescente ainda usa ameaça financeira. Mas e aí? Parou de receber um real meu. Vou usar o quê pra gente manter uma relação viva? Qual vai ser a minha ameaça? Qual é a minha moeda de troca agora? Porque eu não tive uma relação que eu criei conversa, que eu criei diálogo, que eu criei intimidade. O que é que fica? Entende?
E esse respeito da criança, mais para frente do adolescente, enfim, ele vem naturalmente com essa relação criada com base no entendimento, de você sentar, ouvir, entender o que ele está sentindo. Isso naturalmente já vem. Não precisa ficar mesmo impondo um respeito lá.
Gente, porque a gente não impõe respeito. Eu não tenho como te obrigar a me respeitar. Uhum. Eu posso te obrigar a fazer o que eu quero. Mas dentro da sua cabeça, você pode estar mais cachorra, insuportável, malvadia. Você, entendeu? Uhum. Você pode estar me xingando inteira. Você não está me respeitando. Você está fazendo o que eu quero. São coisas diferentes. O respeito, ele é baseado numa troca. É porta que ninguém arromba, cara. Respeito e intimidade é uma porta que a gente não arromba. Eu só a pessoa ali pode abrir essa porta. Só a criança pode abrir a porta do respeito para você. É uma ilusão falar, ele vai me respeitar. Não, ele vai fazer o que você quer. Ele vai ter medo de você, mas não vai te respeitar. Respeito é uma outra história. E aí, se eu construo essa relação em que eu respeito o meu filho, ele aprende a respeitar sendo respeitado, experimentando na pele, sentindo gostinho desse negócio. Aí ele sabe o que é respeito. Ele é respeitado. E aí você tem uma relação com a criança em que o meu filho tem 7 anos. Esses dias eu falei alguma coisa com ele de... Ah, filho, ele ganhou um monte de Halloween, né? Pegou aquele monte de doce. Eles não faz parte da alimentação deles. E aí fica aquele monte de doce. Eu juntei todos os doces, tirei do quarto dele que ele tinha ganhado. E ele falou, você vai jogar no lixo. Aí eu falei, não, filho, eu não vou jogar no lixo. Vai sim, quando eu dormir você vai jogar tudo no lixo. Aí eu só parei e falei, filho, eu já menti alguma vez pra você. Alguma vez eu falei que não ia fazer uma coisa e quando você dormiu eu fiz. Me conta. Não. Então, se eu tô te falando que vai ficar aqui, vai ficar aqui. Essa segurança de que eu nunca fiz isso, uhum. Sabe? A segurança de que se ele gritar comigo, faz, cara, você vê isso, tem essa troca aqui entre a gente. Isso aqui a gente não faz nessa casa. A segurança de falar, opa, aqui nessa casa ninguém bate em ninguém. E eu posso falar porque sai desse lugar que eu não bato neles. Não é faço o que eu faço, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É algo que tá alinhado com o que eu vivo. Epa, cara, aqui ninguém bate em ninguém. E é uma regra que nós adultos estamos atendendo dentro de casa também, entendeu?
E se são duas pessoas, então, criando, né? Casados ou separados, mas que pensam de forma diferente, vão criar de forma diferente. Por exemplo, uma mãe que está aqui ouvindo quer criar o filho de uma forma não violenta, porém tem um pai que não concorda, não segura e é assim. Cria uma bagunça na cabeça da criança, ela vai saber mesmo criar esse respeito e saber o limite sem apanhar com a mãe, mas com o pai ele vai fazer assim. Não sei se você conhece casais que sejam assim. Ela consegue, porque vai fazer uma confusão na cabeça da criança, mas ela vai conseguir, por exemplo, com aquela mãe que não bate, ela vai conseguir respeitar sem...
Gente, essa pergunta que você me fez... Ela está presente em 100% dos eventos que eu participo, em 100% dos workshops que eu dou, das palestras que eu dou, 100%.
Sempre tem esse caso.
Não existe nenhuma situação que a mãe, normalmente a mãe, não venha me falar, Elisama, Eu educo de maneira não violenta, mas o pai é grossão. O pai não admite, o pai não aceita. E aí a gente tem muita coisa nesse balaio, né? Tem muita coisa dentro desse o pai não aceita, assim. Uhum. Eu tenho uma menina e um menino. Então, o homem na nossa sociedade, ele é criado por conta desse machismo brutal em que a gente é inserido para não sentir. O teu menino ainda é pequenininho, mas você uhum. vai ver a diferença. As pessoas encontram os meus filhos, eles têm 1 ano e 11 meses de diferença. Não é para falar porque é da idade nem nada. Abraço a Helena. Ai, Helena, dá um abraço na tia. E aí vira para Miguel. E aí, garotão? Elas mudam o tom de voz para falar com meu filho. Então, assim, o homem, ele é endurecido. Existe um trabalho de embrutecimento dos nossos meninos.
Que merda.
Cruel, sacana, com a gente e com eles. Uhum. Então, assim, eu olho pro olhinho do meu filho e eu vejo que ele queria um abraço. Caramba, ele queria. Meu filho ama abraço, sabe? Eu olho pro meu filho e tudo que eu torço pra ele é uma amizade sincera. Porque homens não têm. Homens não têm uma amizade pra ligar e falar mal da gente.
Uhum.
Sabe? Uhum. Meu marido não tem um amigo que ele ligue e possa falar, pô, aconteceu isso, e desabafar. Ele não tem. Eles não criam essa relação. A gente está se mudando agora agora para São Paulo, né? E aí, um dia eu cheguei, saí da casa de uma amiga minha, que é amiga de infância, a gente cresceu junto. E aí, eu cheguei em casa chorando muito. E meu marido que foi, eu falei, nossa, eu vou sentir muita falta dela, vai ser muito difícil isso de não ter esse colo. E aí, ele falou, nossa, mas eu não entendo isso. E aí, eu falei, vou te explicar uma coisa, amor. A minha amizade, a amizade que eu tenho, o lugar de pertencimento que eu tenho perto dela, perto das minhas amigas, assim, essa amiga especificamente, eu falo, cara, ela é uma amiga que se eu te matar e ligar pra ela e falar, me ajuda em esconder o corpo que eu matei Isaac, ela vai falar, desgraçada, tu acabou com a nossa vida. E vai vir me ajudar a enterrar o corpo. É um nível de ela tá comigo pro que deve é que você não sabe o que é. Daí ele fez, como não, porque isso é estranho. Eu fiz, não é estranho. É porque quando eu era criança e meu pai me batia, eu corria pro colo dela e ela me abraçava. E você não podia correr pro colo dos teus amigos pra chorar, porque se você corresse e batesse na porta de Antônio Paulo, que é um amigo dele, era um amigo próximo, né, digamos assim, se tem esse nome. Se você batesse na porta dele, ele ia apontar pra tua cara e rir de você e falar, ah, viadinho, viadinho. Então você não podia chorar com ele, eu podia chorar com ela. E aí você não sabe o que é amizade, que você pode deitar no colo e chorar. Eu sei. Então, assim, a gente vai pegar no homem, nessa construção do que é uma masculinidade, e ver essas coisas destroçadas dentro desse homem. Esse homem que nunca pôde chorar, que não sabe o que é amigo, que não sabe o que é nada. Então, assim, na hora que você vai falar assim, assume teu filho com sentimento, lida com ele com sensibilidade. Ué, mas sensibilidade da onde? Eu só sei o que é bem, mal e neutro. Só. Eu não sei identificar. Então, você vai pegar dentro dessa história essa mulher que acabou se permitindo chorar um pouco mais e que teve, pelo menos nas amigas, esse pertencimento, apesar de ser chamada de louca e todas as coisas que a gente sabe muito bem uhum. o que acontece na mulher nessa sociedade, e junta com esse homem que ele não sabe nem o nome dos sentimentos dele. Que ele nunca teve um amigo pra ele nomear nada. Que ele não tem ninguém pra ele falar o que ele sente. Ele implode. Isso vira raiva, isso vira irritação, isso vira briga, isso vira violência. Não é à toa que os homens são mais envolvidos em violência do que as mulheres.
Uhum.
E aí você vai chegar aí e pegar esse homem e falar, vai lá, lida com seus sentimentos, ele não vai conseguir. Não tô falando que mulher nenhuma tem que carregar macho no colo, uhum. ensinar pra ele o que ele tem que fazer, não é isso. O que eu tô dizendo é que ele vai ter o processo dele. E que ele tem que querer muito. Seguir esse caminho pra ele começar a se desconstruir. Ele tem que olhar pra ele e falar... Tô na merda, cara. Eu quero fazer isso aqui, eu vou ter que buscar. Meu marido tem feito terapia há um tempão. Ele falou comigo, quando a gente começou nesse caminho, o Miguel começou a crescer mais e era outro menino, né, dentro de casa. Então, o menininhozinho interior dele, a criancinha interior dele se batia de frente com o Miguel. Ele falou, amor, eu não consigo sozinho. Eu não tô dando conta. Eu quero muito, mas eu não consigo. Meu marido não tem lembrança da infância, pô.
Uhum.
E aí, ele foi pra terapia pra dar conta. Porque eu falei, meu amor, sei que você não consegue, tô do teu lado pra te ajudar, agora não sou tua terapeuta. Você vai procurar uma terapia. Porque também a gente, enquanto mulher, entender que existe um lugar que é nosso e outro que não é. E aí entra a resposta pra tua pergunta.
Uhum.
A relação dele é dele, não é minha. Eu não tenho que carregar ele no colo. Entendo, tenho empatia pelo processo de desenvolvimento emocional do meu marido. Então, eu não olho pra ele como ele é ruim, é por isso que ele não tá conseguindo se conectar com o meu filho. Mas eu vou entender, opa, ele tem essa história aí e ele cuide dessa história, porque, caraca, cuidar da minha também não é fácil não, amiga. Entende? Então, assim, ela disse, mas meu marido não concorda com a educação que eu dou pro meu filho. Ok. Ele vai construir a relação dele com o filho dele e você batalha na tua.
E aí, lá na frente, vai ser aquele que o filho quer visitar a mãe,
que
aí
o filho liga pra mim e fala, vai falar com seu pai? Não quero não, tô ocupado. Pá! É. E aí, o que é que eu posso fazer? Hoje, minha relação com meu marido com meu filho melhorou enormemente. Eu viajei recentemente, e aí eu liguei pra casa. Mãe, como é que tá? Não, eu tô tudo tranquilo. Ai, que beleza. Aí, ele falou, eu mudei com o Miguel, né? Daí, ele mudou comigo. Sabe? Então, é esse processo de entender. A minha relação, a relação de Miguel com ele é deles. A relação dos teus três filhos com teu marido é deles, não é sua. A relação que você pode cuidar é essa daqui. Mas a gente, enquanto mãe, enquanto mulher, a gente quer ser mãe dos maridos. Então, não, mas eu tenho que ensinar pra ele. Eu tenho que mostrar pra ele como é que... Não, você não tem. Você pode mandar áudio, você pode mandar vídeo, você pode mandar texto. Mas assim como eu falei sobre a questão do respeito e da intimidade, essa é a porta que só ele pode abrir.
E de duas uma, né? Eu acho que ou a pessoa que... meu marido fala que a infância dele, ele apanhou muito, muito, muito. Pelo que ele me conta. E ou a pessoa vai ser igual para os filhos ou vai querer ser completamente diferente, né? E ele, graças a Deus, escolheu outro caminho. Então, ele é uma pessoa assim que... Tudo bem que ele fica menos em casa do que eu, então ele perde menos a cabeça que eu, obviamente,
mais fácil.
Matematicamente. Mas eu vejo o quanto ele se segura com as crianças. E não só se segura, ele parece que ele não perde mesmo a cabeça. Ele liga, desliga lá a chavinha e pode descontar em mim. Mas as crianças, ele realmente optou por ter essa relação.
Uhum.
E eu vejo como essa relação realmente tem sido construída com as nossas filhas, que... Muitas vezes recorre a ele e pede ajuda para ele, e ele conversa, tem até, né, elas são muito ligadas a ele, e aí já me falaram assim, quero ver se ela se machuca, não é você que elas pedem? Não,
então,
a mais velha não, a mais velha sempre assim, até quando se machuca, chora pedindo ele, então assim, é bonito de se ver, né, quando você vê que tem uma relação de respeito sem precisar ter isso.
Entendi.
E ele vê isso. E ele me falou um dia, você falando também de aumentando o castigo, me veio na cabeça que um dia ele comentou, o ruim da gente dar o primeiro tapa é que a gente vê que às vezes funciona, e aí é por conta do medo, e aí a gente vai sempre recorrer a isso.
Uhum.
E aí vai ficando cada vez pior,
aí deixa de ser,
né?
Um tapa, vira dois. Aí vira uma sentada.
Sim.
Porque o tapa já não funciona. Porque se você olhar, olha como a nossa sociedade é louca. Você pega uma criança de 6 meses, 7 meses, começou a mexer na tomada e dá tapa na mão dela. Aí ela cresce um pouquinho, tapinha rapidinho na mão, não tá funcionando mais. Então agora eu vou dar um tapão na bunda. Aí não tá funcionando, vou pegar o chinelo e vou dar um tapa. E aí o castigo, o nível de violência cresce junto com a criança.
Uhum.
Cara, se essa merda funcionasse, parava no tapinha na mão.
Uhum.
Entendeu? Se essa merda funcionasse, parava no tapinha na mão. Não funciona, caramba. Quantos tapas você tem que dar numa criança de 3 anos pra você deixar ela atravessar a rua sozinha? Fala com os tapas. Ah, não, você não tem. Então essa merda não ensina. Se ensinar, você dava um monte de tapa e falava, pronto, agora você atravessa a rua.
Até porque se adiantasse, você daria um tapa e nunca mais precisaria.
Entendeu?
Dar, né?
Então,
teria aprendido aqui.
Pois é, não ensina.
Sim.
Então é ilusão. E aí vem dessa supervalorização da violência na nossa educação. Eu lembro de uma vez que meu pai falou comigo assim, mas você é o que é, logo quando eu comecei a trabalhar com isso. Você é o que é por causa das surras que você levou. Cara, mas também ele falou comigo isso só uma vez. Eu falei, nossa, pai, então você quer dizer que às vezes você me levava no McDonald's no meu aniversário, que era em outra cidade, e ele conseguia, às vezes, ir de ônibus, ia pra Salvador 100 quilômetros só pra que eu tivesse no McDonald's no dia do meu aniversário. Olha o que ele fazia, olha o nível de amor.
Uhum.
Olha o nível de amor que ele e minha mãe faziam. Então, às vezes que vocês ficaram do meu lado quando eu tava doente, os beijos que você me deu, a escola que vocês pagaram com... Todo sacrifício do mundo, que eu sei o quanto você fez sacrifício pra pagar a escola pra mim. Às vezes que você... Tudo que você me deu de abraço, de beijo, de carinho. O exemplo de honestidade e lealdade que você é, meu pai.
Não ajudaria em nada.
Nada disso me educou. Foi a palmada e a sentada que me educou. Impressionante. Aí ele, lógico, que nessa relação pai não pode estar errado, né? Você é cheio de argumento. E saiu. Mas assim, nunca mais ele falou que a situação... Eu sinto que me educou. Porque não me educou, cara. Você desvaloriza toda a parte boa pra falar que a pessoa é o que é, porque apanhou. Olha o nível de doença que a gente tá.
Uhum.
Olha o nível de adoecimento emocional que a gente tá. Pra gente desmerecer tudo de lindo que a gente recebeu na infância. Porque, assim, algumas pessoas falam, não, eu só tive violência. Não, amor, você não só teve violência na sua infância. Você só lembra das violências. Porque teve que ter um pouquinho de amor, senão você morria. Uhum. Tinha, em algum momento, alguma mínima demonstração de amor pra você se apegar, senão você morria. Você não dava conta de sobreviver. Mas a gente desvaloriza tudo e põe a conta na palmada, que foi ela que me educou.
E como a sociedade é louca, porque aceita a palmada na criança, mas se você contar que a mesma situação com dois amigos ou irmãos e que o outro, para falar para o outro não parar, bateu nele, você acha um absurdo. No adulto é um absurdo, mas na criança é aceitável, né?
É aceitável. A criança, que é menor que você, que tem menos possibilidades. Você vê que é uma questão de dominação. Uhum. O Marshall Rosenberg, no livro dele sobre educação de filhos, ele conta que ele fazia um workshop, fazia eventos, e aí ele dividia o grupo em dois grupos e dava uma mesma situação para ser resolvida. Em um dos grupos, ele não falava quem eram os agentes envolvidos. Ele não falava pai e filho. Ele falava duas pessoas, esse conflito. Em um outro grupo, ele falava pai e filho, esse conflito. Resolvam. E que o quanto você só observar, o quanto era muito mais violento, pura e simplesmente, porque tinha um filho no meio da história. Olha que coisa angustiante só da gente pensar.
E você que estuda isso, isso é universal? Ou é mais no Ocidente? Ou mais aqui no Brasil? Isso de ter que dar um tapa e ter essa relação?
Cara, eu acho que a gente tem muitos lugares no mundo que assumem a violência como um sinônimo de educação. Só que aí você vai para Dinamarca, ganhou durante 40 anos como o país mais feliz do mundo, de pessoas mais felizes do mundo, e só perdeu, acho que foi ano passado, e ficou em segundo lugar. Ninguém bate em criança. Não bate, não existe bater em criança. Eles não cogitam bater em criança. Sabe? Eles têm uma base emocional na educação, de respeito. E aí você tem um país completo. Óbvio que a gente tem aí a desigualdade social, muita coisa nesse balaio também em falar da felicidade. Mas a gente está falando de um país que essencialmente ele é criado com tolerância. Você vai pegar uma criança e aí você bate nela para resolver os conflitos. Quando ela vai aprender a conversar? Se ela cresce ouvindo do papai e da mamãe, não adianta falar com você. Não adianta conversar com você. Conversa com você não resolve. Por que eu vou acreditar na conversa quando eu estiver discutindo com meu vizinho? Por que eu vou acreditar na conversa quando eu estiver num problema no meu relacionamento amoroso? Como é que eu vou acreditar na conversa quando eu estiver com um problema com meu chefe? Eu não acredito na conversa. Nós somos uma sociedade que não acredita no diálogo. A gente acha que só tem duas opções, engolir o sapo ou ir pra cima. De onde veio isso, cara? Ah, mas é humano cacete. Isso aí é aprendido. Isso é aprendido. É a forma que ensinaram pra gente. É a forma que mostraram pra gente que as coisas funcionavam, entendeu? Na nossa relação. A gente não percebe que enquanto eu tô educando um filho, eu não tô ensinando a ele somente a comer de garfo e faca, dar bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô ensinando pra ele o que é o amor. E como é que ele consegue amor. Eu tô ensinando pra ele o que são relacionamentos e como é que a gente atua nos relacionamentos. Eu tô ensinando pra ele o que é uma sociedade e como ela atua. Porque nessa micro-sociedade que é a minha família, eu tô mostrando pra ele o que é uma sociedade, como é que funciona a sociedade. E como atuar dentro dessa sociedade. E se eu, que sou exemplo, atuo dentro da sociedade, batendo, castigando, oprimindo, humilhando, o que é que essa criança vai aprender? E o pior, o que é que ela vai aprender sobre ela? Porque quando me falam, ah, mas apanhei muito e não morri. Que massa que você sobreviveu. Primeiro que sobrevivência não deveria ser meta de vida de ninguém. Uhum. Né? A gente devia estar com uma meta um pouquinho melhor na vida. E a segunda coisa é, ok, como é que está a sua relação com você mesmo? Como é que você lida com você quando você está triste? Quando você está angustiado, quando você está frustrado? Como é que você lida com quem discorda de você? Como é que você lida com as suas relações? Como é que estão? Estão saudáveis? Porque nesse lugar aí, que estão as maiores consequências. A criança não deixa de amar papai e mamãe. Ela deixa de se amar. É diferente.
Que pesado isso.
Ela não vai deixar de amar papai e mamãe. Papai e mamãe me sustentam. Papai e mamãe me mantêm vivos. A minha respiração, praticamente, depende de papai e mamãe. Uhum. Eu deixo de me amar, o problema está em mim. Se você chegar para tuas filhas e falar, você devia saber voar, mesmo que elas saibam que ninguém voa, elas vão acreditar em você. Se a sua mãe hoje, você tem quantos anos?
Eu, 32.
Você tem 32 anos. Se tua mãe chegar pra você falar, você já devia saber voar nessa idade. Você devia saber voar. Você sabe que humanos não voam.
Uhum.
Mas vai ter um negócio de inadequação dentro de vocês. De, meu Deus, como minha mãe não sabe? Ela sabe que humano não pode voar. Como ela tá me cobrando isso? De onde vem isso? Eu ainda quero atender ela.
Uhum.
Não vai ter... Oxe, minha mãe tá maluca. Acabou. Olha que loucura da minha mãe. Não. Vai ter um angústia. Como assim? Ela sabe que o humano não voa. Ela sabe que eu não posso voar. Você tem 32 anos e você ainda quer atender agradar. E agradar e ser aceita pro seu pai e pra sua mãe.
Quando você diz isso de saber lidar com as emoções, além, né, de ter essa comunicação com mais empatia com os nossos filhos, tem outros pontos também para a gente ensiná-los, né, a lidar com as próprias emoções. Como, por exemplo, porque uma das coisas que a gente faz, e até por ter lido mesmo, porque... É uma coisa que a gente fala, né? Ah, todo mundo aprende, já nasce sabendo educar, ou, né, por instinto. Não, tem muita coisa que a gente tem que ler mesmo, tem que estudar sobre isso para saber. E, claro, tem uma parte que é nossa mesmo, né? Mas muita coisa a gente tem que ler. E aí, nesse ponto, por exemplo, de caiu, uma coisa que a gente sempre fala, né? A gente sempre ouviu falar na nossa infância. Tá tudo bem, não precisa chorar. E a criança sabe que não tá tudo bem, né? Como você disse aí em um momento da nossa conversa, que a criança percebe. Uhum. Ela observa que tá o caos lá, como, né, que você falou que o irmão chegou. Ela sabe que não tá igual. E, da mesma forma, ela se machuca e a gente fala, tá tudo bem, deve gerar uma confusão na cabeça da criança. Como assim, tá tudo bem? Não tá tudo bem, tá doendo. E eu já vi isso acontecer, assim, do meu lado, de uma criança cair, a mãe falar, e a mãe até depois comentar comigo, ai, eu tenho que parar de falar isso, eu sei que eu tenho que parar de falar isso. E, na hora que caiu, automaticamente, tá tudo bem, vem cá, filho. Ele, não, tá tudo bem. Ele tinha 3 anos. Então, assim...
Que delícia ele falava, né? Tá tudo bem.
Então, nesse dia a dia mesmo, a gente... nomear as emoções também, falar quando ela tá com raiva, eu falar você tá brava, você explicar para ela o que ela tá sentindo, e também quando a filha tá com raiva, o que você sugere de direcionar essa raiva para algum outro lugar?
O sentimento, ele existe, ele não é algo que a gente consegue controlar. Então eu acho ridículo quando o pai ou a mãe, quando vem até no meu pensamento, já tá bom, né? Já deu o choro. Assim, quem é você pra falar que já deu? Onde é que desliga a tristeza? Você sabe? Meu Deus, eu nem li, você sabe onde desliga a tristeza. Cada sentimento tem uma função. Cada sentimento existe por um motivo. Teus sentimentos, eles te contam coisas sobre você. A tua tristeza te conta coisas sobre você, a tua angústia, a frustração, a decepção. Tudo tá te falando, olha, isso aqui que é importante pra você, não tá sendo entendido. Isso aqui que é importante pra você, putz... Não tá rolando nessa relação aqui, não. Então, assim, seus sentimentos estão te comunicando coisas que são importantes pra você. E você não olha pra isso, que a gente não aprendeu a olhar. E aí a criança chora, eu só quero que ela pare. Só quero que ela cale a boca. Eu não choro, como é que eu vou deixar você chorar? Tô cheia aqui de choro preso, como que eu vou deixar você liberar o seu? Não, chega. Não vai chorar. Já passou, também não precisa. Olha o exagero. Eu lembro de uma mãe, uma vez, um post que eu escrevi... Que aí ela comentou assim, ah, não, aqui em casa eu classifico o choro como um motivo, como pequeno, grande ou médio. Pra ela saber se ela tem que chorar ou não. Eu falei, mas como é isso? Eu não entendi, você classifica. Porque ela tem que saber, porque depois cresce e fica chorando por embuste por aí. E aí você faz, mas se o embuste te impediu de chorar alguma vez, porque nunca me impediu. Às vezes que eu me envolvi com embuste, eu chorei. Saber que o embuste não merecia o choro não tinha nada a ver com isso. O choro não era sobre ele, era sobre mim. Eu tava triste, eu precisava chorar. Mas você fala, não, sangrou. Se não sangrou, não precisa chorar. Uai, a pessoa não chora por medo? Por vergonha? Por susto? Só chora porque sangrou? Só chora porque uma dor física? Que foi que a gente aprendeu a separar as dores, né? A dor emocional quando você era bebê, porque o bebê não classifica. O bebê chora, o bebê sente medo, ele chora, ele sente fome, ele chora, ele sente vontade de fazer xixi, ele chora. Comunica tudo. Tá inseguro, ele chora. Comunica tudo. Aos poucos, a gente falando, isso é motivo pra chorar. Isso aqui não é motivo. Chorando por causa disso. Isso aqui é motivo, isso não é. Então, você vai classificando, opa, isso pode choro, isso não pode choro. E aí, a gente vai ficando analfabeto emocional. Porque engolir o choro não quer dizer saber lidar com ele. Engolir o sentimento não quer dizer saber lidar com ele. Então, como é que eu educo um menino emocionalmente, uma criança emocionalmente? Nossa, filha, você deve estar muito triste hoje. Tô vendo que você tá muito triste. Você quer um abraço? Quer chorar aqui com a mamãe? Quer um colinho da mamãe? Então, ensinando tristeza pede o quê? Pede recolhimento, pede esse silêncio, pede abraço. Eu escrevi um texto hoje.
É tão mais simples do que parece, né?
Publiquei um texto hoje. A minha filha acordou. Tinha sido um final de semana que ela tinha dormido tarde várias vezes. Eu sabia que ela estava mais irritada. E irritação do dia que a gente quer chorar de cansaço. Do dia que a gente quer chorar de cansaço. Ela estava cansada ao extremo. De 5 segundos ela chorava por alguma besteira.
Uhum.
Que eu sabia. O choro não é por isso. Tem um motivo maior para esse choro dela aí. Tem coisa. O não dito, como eu falei, tá? No não dito a história.
Sim.
Que eu, isso aí é o cansaço. Sentei com ela e fiz, filha, eu acho que você tá precisando chorar, amor. Porque se a gente não chora, a gente fica irritada, brigando com os outros, descontando nos outros. Senta um pouquinho aqui, bota esse choro todo pra fora. Deitei ela no sofá, ela agarrou a almofada, minha filha canceriana, aí que... Você fala assim, pode chorar, Ave Maria.
Eu tenho abraço, dois de câncer
não,
também.
Abraçou a bad, minha amiga. Abraçou a almofada. 10 minutos ali chorando. Quando ela era bebê, 2 anos, não era 10 minutos, era 40. Eu lembro de uma vez que a vizinha bateu, tá tudo bem aí? Tá, ela só tá precisando chorar. Acho que ela melhorou, ela é louca. Mas ela precisava chorar. Minha filha precisa chorar, é como ela se reorganiza.
Uhum.
O meu filho já não chora tanto, não é porque é menino ou menina, não.
Como a gente se reorganiza, né? Que a gente
pois
parou
é.
De chorar.
Não é porque é menino ou menina, não. É porque a personalidade dele é muito mais pro enfrentamento. Pra ele acessar o choro... Ele tem que tirar essa camada de raiva pra ele conseguir chegar no choro. Já ela não. Então, ela passa 40 minutos chorando. Ele tem que desenhar alguma coisa. Ele tem que escrever alguma coisa. Ele tem que dar um... Pra depois ele conseguir chorar. Porque ele tem essa camada de raiva que tá antes do choro.
Uhum.
Aí você vê que, ó, cada um funciona de um jeito. Cada um tem seu jeitinho aqui. E aí ela deitou, chorou, chorou, chorou. Mamãe, não tô conseguindo parar de chorar. Encostei, vem, filha. Segurei o rostinho dela, respira com a mamãe. Pra acabar de chorar. 1, 2. Chorou, contamos, parou de chorar, me abraçou, levantou e seguiu, cara. Choro cura. Choro cura. Se eu tivesse mandado ela engolir o choro, ela não tinha aprendido a lidar com a tristeza dela. Ela agora já entendeu. Tristeza me pede o quê? Tô com vontade de chorar? Vou encostar ali e vou chorar um pouquinho. Vou tirar isso aqui que tá me apertando o peito. Dia desse, eu tava arrumando a mala. Essa viagem agora, foi antes de ontem. Eu tô passando 5 dias fora de casa. Não é um costume meu. Então, era o que me angustiava e que eles estavam agitados, principalmente sentindo também a minha angústia. E aí, tava um caos, eles brigando. Tentei acalmar. Guel, vem cá, filho, você tá precisando de colo. Acho que você tá nervoso hoje. Vem cá, abraça a mamãe. Pra mostrar, ó, quando você tá nervoso, você tá precisando de acolhimento. A tua raiva tá te contando que não tá algo bem. Tem algo que não tá bem em você. Tua raiva não te dá o direito de descontar em ninguém. Então, você tá com raiva, filho. Bater não. Bater machuca. Sua raiva não te dá esse direito. Você quer um abraço? Escreve pra mim quanto você tá com raiva. Conta pra mim quanto você tá com raiva. Quando ele era menorzinho, ele escrevia na porta, nas paredes do fundo de casa. Ele fazia carinha triste, de raiva, assim. Pegava o giz de cera, parecia que tava pegando uma faca. E ia pro fundo de casa, desenhar a raiva dele. E aí, eu tentei acalmar ele, aí a minha filha encostou. Eu também tô muito nervosa. Eu falei, pronto, vai dar merda, não tem. Começaram a brigar por causa do colo, você sabe o que eu tô falando. Uhum. É meu, sai daqui, essa perna é minha, essa perna não é minha. Gente, sabe o que a gente tá precisando? Vamos dançar esse aperto no peito? Vamos dançar essa raiva que a gente tá sentindo agora? A dança mais maluca que a gente conseguir dançar. Pus uma música, fechei todas as janelas do quarto pra ficar escuro, que nem uma boate. Cara, dancei com eles por 1 hora. Eu tava precisando daquilo. Eles estavam precisando daquilo. Tomamos banho, jantamos, foram dormir. Sabe? Eu podia ter gritado. E aí, como é que ia ser? Eu ia gritar com eles. Ia piorar, eu ia gritar mais alto. Eu ia ficar exausta. O jantar ia ser influenciado. O banho ia ser influenciado. Na hora de botar na cama ia ser influenciado. O resto da noite ia ser feito dominó. O resto da noite. Na hora que eles dormissem e eu ainda tivesse uma mala pra arrumar, meu corpo inteiro ia estar doendo. Porque a sensação que a gente tem é que a gente foi atropelada por um caminhão. Pronto, eu percebi, por que eu tô precisando? Botar essa raiva pra fora. O que é que eles estão precisando? Botar esse negócio pra fora também. Tô em condições de fazer isso de um jeito legal? Não tô em condições de conversar. Se eu também tô desequilibrada, vou dançar. Bora dançar a dança mais maluca de todas? Dançamos loucamente, mas é pra dançar a dança maluca, mas a gente dançou que nem louco. Acabou. É físico. A raiva é física. Então, eles têm aprendido... Que a raiva pede isso. A raiva pede... bota pra fora de um jeito não violento. Dançando, desenhando. Criança de 2 anos, 1 ano. Tá muito bravo. Rude que nem um leão pra mamãe. Meu filho adorava rugir que nem um leão quando ele tinha 2 anos pra lidar com a raiva. Ele ia bater, eu bater, machuca. Rude que nem um leão com a mamãe. Muito bravo. Sabe? Depois você sentiu. Pronto, tá bom, passou. O que a gente aprendeu foi fugir de sentimento. E a gente ensina isso pra eles, né?
E como a gente vai aprender agora, depois de adulto, junto com eles, né? Como você está dizendo, mas para além disso, assim, nesses momentos que você diz, você falando, faz todo sentido. E eu pensando, poxa, é assim mesmo que eu tenho que agir. Mas como a gente, em casa, no dia a dia, em uma outra situação que a gente não conversou aqui, como eu vou saber, da onde eu vou saber tirar isso, assim? Que perguntas eu tenho que me fazer? Além de uma terapia, que acho que ajuda, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer realmente...
Totalmente terapeutizada, amiga. Análise não vivo sem.
Essa busca aí do autoconhecimento pra gente ver de onde vem tudo isso. Mas eu acho que é nesses momentos a gente parar e falar por que que isso tá me incomodando tanto, né? Por que que isso vem de mim ou vem da minha criação, não sei.
Eu acho, no momento do caos, assim, naquele momento que tá caótico, a primeira pergunta é o que é que tá acontecendo? E esse o que é que tá acontecendo é o que é que tá acontecendo sem julgamento nenhum. Porque quando eu falo o que é que tá acontecendo, os meninos estão endiabrados, o dia tá um caos, meu marido tá insuportável, esse cachorro insuportável não para de latir, eu tô julgando todo mundo. Eu não tô descrevendo o que tá acontecendo. O que é que tá acontecendo? Eu tô arrumando a mala e Miguel e Helena estão brigando. É isso que tá acontecendo. Todo o resto é interpretação. Todo o resto é lente embaçada. A lente limpinha só tá acontecendo, eles estão brigando. É isso que tá acontecendo aqui. Quando eu me pergunto o que está acontecendo, tentando separar o que é o que eu estou contando sobre o que está acontecendo do que está acontecendo de verdade, eu já abro minha mente para possibilidades. Porque se o meu foco está, eles têm que parar de brigar, cara, ferrou. Eu fecho a minha criatividade. Porque quanto mais o meu foco está em parar uma atitude do outro, a violência fica mais atraente. Ela parece a única solução. Só que parar aquela atitude é só uma estratégia para atender a minha necessidade de equilíbrio, de silêncio. Parar aquela atitude é só mais uma estratégia. Mas eu vou focar e vou olhar achar que ela é a única. É a única forma de eu conseguir silêncio aqui, vai ser fazendo eles pararem. Entende? Então, quando eu me pergunto o que é que tá acontecendo, isso é de verdade. Eles são nervosos, eu tô nervosa. É isso que tá acontecendo. Quando eu foco no que tá acontecendo em vez do que eles têm que fazer, o que é que eu posso fazer com o que tá acontecendo? O que é que eu posso fazer? Não é o que o outro tem que fazer. Porque na maior parte das vezes com a relação com os filhos, a gente está focado no que o outro tem que fazer. Aliás, em todas as relações. Não interessa a relação que você está, o quanto ela é saudável ou doente, 50% é seu. Se você está nela, 50% é seu. Sabe? Nossa, essa relação é abusiva. Ok, o que é que eu estou fazendo com o meu 50%? Qual é a minha contribuição para que essa relação continue abusiva comigo? O que é que eu posso fazer pra mudar? Porque se eu tô, mas ele tem que mudar, ele tem que parar, ele tem que, eu me sinto impotente. E a impotência me desperta o quê? Irritação, raiva. Ou eu fico acuada, ou eu vou pra cima. Me deixa sem opções, ou luto ou fujo. Esses pensamentos de ele tem que parar, alimenta esse na coisa primitiva, o nosso cérebro reptiliano, que vai te levar pra esse lugar de luta ou foge. E aí, normalmente, na relação de pai e filho, a gente luta, meu amor. E a gente luta com todas as armas que a gente tem. E aí é um massacre, não é uma luta. Porque as nossas armas são desleais dentro das, perto das crianças. Entende? Então, a pergunta é, o que é que tá acontecendo? Não é o que eu tô contando sobre o que tá acontecendo. O que realmente tá acontecendo? Quais são os fatos? Sem as minhas opiniões, o que é o fato? Tá, e o que é que eu posso fazer diante disso aqui? Pá, eu abro as infinitas possibilidades. Porque tem infinitas possibilidades. Sabe? Tem, existem outras possibilidades. A questão é que se eu tiver apegada ao ele tem que parar de fazer isso, a violência fica cada vez maior e mais atraente e eu vou querer fazer ele parar. De qualquer jeito, custe o que custar.
E uma atitude tão infantil, né?
Que a gente é a nossa criança, cara, falando, pare, é do meu jeito, é como eu quero. E você consegue ver a nossa criança batendo o pé. Sabe? É a criança sendo criança. É a gente sendo criança com as nossas crianças, com os nossos filhos. É a nossa criança interior reivindicando o momento dela de revanche. De revanche. Porque ela já esteve no lugar daquela criança. Então agora só minha, é a minha vez. Agora eu posso gritar. Agora eu posso mandar. Agora eu posso falar, porque eu sou sua mãe. A bola é minha. Acabou o jogo. Eu vou levar a bola pra casa. Sabe? É, agora eu sou a dona da bola. Então sou eu que mando nesse negócio, que eu sou a dona da bola. Então essa consciência do autoconhecimento é olhar e falar, opa, eu sou adulta, peraí. Não vou ficar aqui minha criança e meu filho disputando na queda de braço aqui, que é o dono da bola. Eu vou enxergar aqui como adulta. O que é como adulta que eu posso guiar meus filhos nesse caminho que eu quero? Que a gente precisa aqui, nesse caminho de entendimento. E assim, nem sempre vai ser exatamente como a gente quer. Tem o ideal e tem o possível. Tem o que eu gostaria que fosse e tem o que eu estou conseguindo hoje aqui nesse momento com meu filho. Sabe? É porque a gente se cobra muito. E quem o nosso filho é interfere diretamente em quem a gente é, na imagem que a gente tem da gente mesmo. E quem a gente é interfere na nossa aceitação social. Então, se o meu filho me responde mal, interfere na minha visão de mãe que eu acho que eu deveria ter e ser para ser aceita pelas pessoas que estão ao meu redor. Então, não é só sobre ele, é tudo sobre mim, no final das contas. Sobre a mãe que eu queria ser. A mãe que eu queria que as pessoas vissem. A mãe que eu queria, que eu queria ser, e a mãe que eu acho que os outros queriam que eu fosse. Sabe? É complexo.
Muito. E quando a gente fala de comunicação não violenta, não necessariamente quer dizer que a gente não tenha vontade de bater ou que a gente não perca a cabeça, né? É justamente a gente saber lidar com isso e, como você disse, né? Achar uma solução para aquele problema com uma cabeça madura de adulto. Mas pois assim, é. Porque eu acho que muita gente, né, pensa, nossa, mas eles amam, não deve perder a cabeça nunca.
Gente, então não me lê. Então não lê. Olha, se você me segue no Instagram, você sabe que eu perco a cabeça. Não, tem gente que olha e fala, nossa, mas você é muito iluminada. Eu penso, mas gente, eu falei que eu gritei com o menino. O que esse povo tá falando que eu sou iluminada? Tipo, de onde tiraram isso? Vocês estão vendo que eu perdi a cabeça? Sabe? Uhum. Gente, a gente perde a cabeça. Eu tô viva. A Christine Neff, acho que é esse o nome dela, autora do livro Autocompaixão, ela fala uma coisa que eu adoro. Ela fala que quando você fala, nunca mais vou gritar, nunca mais vou perder a paciência, nunca mais... Meta de gente morta.
Uhum.
Só gente morta não grita. Só gente morta não perde a paciência. Uhum. Só gente morta não tem vontade de bater de vez em quando. Você tá vivo.
E quando isso acontece, você pede desculpas?
Assim, eu nunca bati.
Qual a sua posição sobre isso? Se você gritou,
gritei.
Se arrependeu, você, cara, pede desculpas?
Gritei, perdi a paciência. Uou, parou, tô nervosa, vou me afastar. Não gosto de agir assim com vocês. Me afasto, recupero a minha consciência, volto pro lado consciente do meu cérebro, tomo a rédea aqui, boto minha criancinha, fica quieta aí, que agora sou eu, como adulta. Calma, sou eu que vou lidar com meus filhos agora. Me acalmo, respiro. E aí pode ser lavar o rosto, às vezes me acalma, beber uma água, me acalma, ligar para uma amiga, para chorar, sabe? Tomar um banho. Eu, até então, moro num lugar quente, né? Agora, quando vier para cá, que eu não sei o que vai ser na minha vida, porque eu vou levar um aquecedor no banheiro quando tiver frio, porque eu preciso de um banho para me acalmar. Tipo, preciso de um banho. Vou pro banheiro, vou tomar um banho. Então, assim, vou me regular, depois eu sinto coisa. Mamãe ficou nervosa. Eu não gosto de agir assim com você. Sinto muito porque eu agi assim com você. E aí tem um negócio que é bem importante nessa hora de pedir desculpas, de assumir. Na comunicação não violenta, a gente não fala muito em desculpas, porque desculpa quer dizer que eu tenho culpa. E a gente não fala em culpa. Não existe culpa. Não estou falando de culpa aqui, sabe? Minha atitude não foi bacana. Eu não gostaria de ter tido essa atitude com você. E aí é muito interessante, nesse momento de você pedir desculpa, perdão, o que é que seja que você vai pedir para o seu filho, desculpa que minha mãe falou, mas também você... Porque você é responsável pelo que eu sinto? Você é responsável pela minha atitude? Quando eu falo, mas também você, filho? Eu tô falando, tá, desculpa, mas foi você que fez isso. A culpa foi sua. Olha que desculpa fajuto, ridículo e mentiroso. Então você pede desculpa e a pessoa fica se sentindo mal, cara. A pessoa fica se sentindo humilhada, tipo, fui eu, como eu sou ruim com a minha mãe. Porque além dela ter gritado comigo, eu ainda tenho que achar que fui eu o culpado. Eu ainda fiz ela se sentir mal depois que ela gritou comigo. Eu fiz minha mãe agir de uma forma que ela não gostaria. É aquele velho, tá doendo mais em mim do que em você. Sabe?
Uhum.
A gente é muito ridículo na hora de na relação com o filho, na hora de pedir desculpa. Porque, cara, você vai pedir desculpa culpando o outro. Botando peso numa criança de 9 meses, de 1 ano, de 5 anos, de 7 anos, de 10 anos. Você com seus 34, 35, 40 no couro. Fala que a criança é culpada porque você gritou com ela. Cara, assume esse negócio. Você gritou. Sinto muito, filho. Eu não gosto de gritar. Não é a atitude que eu gostaria de ter com você. Não é assim que eu quero agir com você. Vamos combinar que da próxima vez que acontecer isso, você pode me ajudar agindo assim, assim, assim? Vamos junto? Eu também não gosto quando você faz isso, 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 isso. Eu não tô falando que a gente não vai comunicar pro filho o que é que não gostou, o que é que não curtiu. Não é isso. Uhum. É comunicar assumindo que isso é meu. Que o que eu fiz é meu. Se eu gritei, é meu. Se eu perdi a cabeça, é meu. Se eu te xinguei, é meu. Se eu te bati, é meu. Eu sou responsável por esse negócio. Fui eu que fiz. Não foi você. Não interessa o que você fez. A forma que eu agi diante do que você fez é minha. Entende?
E aí você já ensina mais uma coisa pra ele naquele momento, né?
Lógico, a gente tá sempre ensinando, cara. A gente tá sempre ensinando. Por mais que você não pense no que você tá ensinando, por mais que você não reflita no que você tá ensinando, a gente está sempre ensinando pros nossos filhos. Sempre. Não para nunca. Eles estão sempre ali absorvendo, são esponjinhas, eles estão sempre absorvendo os nossos comportamentos. Aí tem hora que a gente está ensinando coisa bacana e tem hora que a gente está ensinando, é isso aí. A culpar o outro, a responsabilizar o outro, a mentir.
Eles amam, o castigo também entra nisso como uma forma de medo, da gente agir de uma forma errada, assim, com eles?
Uai, com colocar certeza. De castigo. Eu quero saber quem, durante o castigo, pensou... Qual a forma mais construtiva de lidar com essa situação quando ela acontecer novamente? Ninguém, nunca. No castigo, a gente. Ou sente muita raiva e bola vingança. Quando eu sair daqui, eles vão ver só. Quando eu sair daqui, eles vão ver.
Ficar arquitetando lá no quarto.
É muita injustiça. Meu pai e minha mãe são muito ruins. Ou você tá lá, eu sou muito ruim. Eu não sou legal. Eu não sou legal. Eu não sou uma pessoa bacana. Eu sou muito ruim. Ou já se distraiu, tá ali olhando, olha a formiga, olha, leva a florzinha. E aí já distraiu tudo. Qual é o foco? Não é ensinar? O que é que eu ensinei?
Alguém me disse, inclusive em relação a castigo um dia, alguém, minha tia, me disse assim um dia, é uma coisa que eu não gosto, porque você chega e fala, vai lá pro quarto pensar, e aí você tá ensinando que pensar é algo ruim,
né? É ruim! Pensar é ruim. E é muito pretensioso, meu amor. A gente não controla o nosso pensamento, a gente vai controlar o dos outros. Sério, que a gente acredita nessa ilusão de que eu sou capaz de controlar o pensamento do meu filho? Qual que é o meu foco? É ensinar. É focar em solução. Meu pensamento não tem que ser como que eu vou punir esse menino com esse comportamento. Meu pensamento tem que ser de que forma eu posso ajudar esse menino a entender que não é um bom comportamento para que ele aja de uma maneira diferente numa situação semelhante. É mais complexo, é mais profundo. Não é sobre mim essa merda, não, sabe? Esse negócio de educar não é sobre mim, não. Não é sobre nós duas, não, cara. Eles vão sair da nossa casa. É sobre as pessoas que eles serão. É sobre eles e o mundo. É sobre eles e eles mesmos. Só que a gente leva pra gente. Como é que ele fala? Como é que eu faço pra ele me obedecer? Pra ele me seguir? Pra ele eu. Não é sobre você. Ele vai ficar em tua casa 18 anos? E aí? Se ele viver até 100... Que é a perspectiva de vida para os nossos filhos. Essas criancinhas que são pequenininhas agora. A expectativa, a projeção é que eles vão ver 100 anos. E aí? 18% na tua casa. Você educou só para ser sobre você. Ele saiu da tua casa. E aí? Como é ele, o mundo? É nisso que eu tenho que pensar. Eu tenho que desenvolver a capacidade de solução de problemas. Eu tenho que desenvolver a capacidade de pensar de uma forma mais ampla. Não é fazer o que eu quero. Porque ele vai sair da minha casa. Porque ele vai ser vizinho de alguém, porque ele vai ser chefe de alguém, ele vai ser colega de alguém. A gente tem responsabilidade social na educação. E quando eu tô pensando só em ele me obedecer e fazer o que eu quero, eu estou esquecendo a minha responsabilidade social nessa educação. Minha responsabilidade é ensinar meu filho a lidar com ele mesmo e a lidar com o mundo. Castigo não faz isso. Se você fizer uma lista das características que você quer ver no seu filho no futuro, e você fizer uma lista do que a gente sente... Com castigo, com palmada. Me diga que uma lista leva a outra. Me diga que a lista das tuas atitudes diárias com seu filho vão te levar para esse adulto que você sonha que ele seja. A gente planta limão e quer colher melancia. A gente planta limão todo dia e quer colher melancia. Não vai rolar. Não vai rolar, é simples assim. aquele adulto que eu estou querendo aqui, cheio de iniciativa, de inteligência emocional, empático, falante, que confia na opinião dele, que confia no que ele acredita, ele vai ser criado aqui, meu amor. E ele não vai confiar no que ele acredita. Se eu falo, cala a boca, que eu sou sua mãe. Como é que ele vai confiar no que ele acredita? Cadê? Como? Aquele adulto que pensa em soluções, como é que ele vai pensar em soluções? Estou falando, eu estou lhe falando para fazer assim porque eu quero e acabou. Quer apanhar? Cadê o adulto que vai pensar em soluções? Entende? A gente não tá, a gente educa imediatista. A gente não educa para longo prazo. E a educação é projeto de longo prazo.
Muito bom, muito obrigada, Elisama, por ter topado vir aqui, por trazer tanta informação aí pra gente, porque é algo que tá aqui, né? Mas a gente não enxerga e é muito louco isso. Como tá, é tão óbvio e a gente não consegue enxergar essas coisas. Até mesmo a gente perceber que a gente não tá fazendo dessa forma, né? Eu acho que é até difícil da pessoa enxergar que ela não está comunicando de uma forma não violenta, né? Já começa aí as dificuldades.
Sim.
E é tentar correr atrás, acho, do que nos foi tirado na nossa infância, do que até disso, da gente não saber lidar com os nossos sentimentos, né? Ir atrás de uma terapia primeiro pra gente. Se conhecer primeiro pra ficar um pouquinho mais fácil essa jornada aí, né?
É, com certeza. A gente se desconectou da gente, cara, sabe? Muito. Como é que eu vou liberar o choro do meu filho se eu não libero o meu? Como é que eu vou falar com ele que tá tudo bem e ficar triste se quando eu tô triste eu falo pra mim mesma? Coisa ridícula, não tem um jeito. Não tem um jeito. Deve merecer quebrar a cara mesmo. Mereço, pra ver se eu aprendo da próxima vez. Quem é que não conhece esse diálogo interno? Como é que eu vou? É uma mudança que tem que vir de dentro. Eu tenho que focar em mim também. Agora eu sou a minha mãe e meu pai. Não interessa como meus pais fizeram. Meus pais fizeram o melhor que eles podiam. Com a ferramenta que eles tinham. Quantos livros você acha que seu pai leu sobre educação? Quantas oportunidades de ir para palestra, workshop? YouTube, meu amor. Instagram. Como é que teu pai aprendeu? Não aprendeu, ele não tinha fonte. E olha, a educação que eles receberam, eles amorteceram o baque pra caramba pra chegar na gente. Eles amenizaram bastante o negócio, sabe? Eles já deram uma baita amenizada antes de passar pra gente a educação. Se eles não fizeram como fizeram com eles. Eles melhoraram bastante. Só que essa geração... Essa nossa geração está com possibilidades incríveis. Está com possibilidades enormes. A gente só precisa olhar para isso. Sabe? Com carinho. Com carinho com a gente. A gente não se ama, cara. A gente não se respeita. A gente não se enxerga como humano. A gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. A gente se olha como se a gente fosse um objeto que pode ser consertado. Tem uma frase no livro do Marshall que eu adoro, que ele fala, eu quero que ele saiba a coisa especial que ele é. Senão ele não perceberá quando ela começar a ir embora. Eu quero que ele esteja atento e perceba as possibilidades mais loucas e que ele dê ao mundo um pequeno pontapé quando você tem a chance. E eu quero que ele saiba a razão sutil, fugidia e importante pela qual nasceu humano, não a cadeira. A gente não se vê como humano, a gente se vê como cadeira. Sabe? A gente acha que é só lixar aqui, desempenar aqui, trocar o encosto, trocar a perna, botar... Não é assim. E aí? Eu sou quem eu sou. Eu queria ser calminha. Vou falar com você que eu não queria? Você acha que é legal sentir vontade de bater nas pessoas às vezes? Eu ainda sinto. Tenho vontade de mandar para um lugar bem bonito e florido, só que não. Essa sou eu, cara. Eu queria chegar aqui para você e não falar, tipo, merda inúmeras vezes, não falar cacete, mas é esse que eu sou. Eu não vou ficar enfeitando quem eu sou para ser aceita pelos outros, porque eu tô aprendendo a gostar de quem eu sou. Você gosta de mim? Legal, que ótimo. Você não gosta de mim? Tudo bem, você tem esse direito. Tá tudo bem. Segue teu rumo que eu sigo o meu. Esse exercício de parar de querer caber nos espaços. Porque a nossa necessidade é pertencer. Todo ser humano quer pertencer. A gente vive em sociedade, a gente quer estar em sociedade. Mas a gente aprendeu a caber. A gente aprendeu a arrancar pedacinho pra se encaixar na expectativa alheia. Só que caber dói. Caber machuca. Caber só faz a gente se sentir cada vez pior. Chega de caber, cara. A gente quer pertencer. Como é que eu pertenço? Sabendo que eu sou. Como é que eu vou saber defender o meu tamanho se eu não sei que tamanho é esse? Tem que me olhar. E aí, quando você começa a se olhar com respeito, o negócio flui pra tua relação com teu filho. Flui. Se você que tá só focando na sua relação com seu filho, vai sair plástico. Vai sair de mentira. porque não está de dentro, sabe? Não interessa quantas ferramentas, quantas técnicas você aprenda. Não interessa. Jung falava, leia todos os livros, todos os estudos. Quando for tocar uma alma humana, seja só outra alma humana. Se eu não me aceitar, não aceitar essa minha alma humana aqui, uhum. Meu amor, minha relação com meu filho nunca vai ser de verdade conectada. Então, é um exercício de me olhar, de me amar, de honrar o que meus pais fizeram, de trazer dali tudo que teve de bom, porque teve coisa boa, de passar para cada um caminho diferente, sabe?
Tiveram idas ao McDonald's em outras cidades?
Pois é. É difícil? Muito. Mas bater também é, meu bem. Uhum. Vamos, convenhamos. Que bater no cezinho de 1 metro, de 1,10 m, é difícil pra caramba também.
Uhum.
Convenhamos que gritar também é muito difícil e deixa o coração da gente estraçalhado. Então, assim, a parte facinho, gostosinho, simplesinho, não veio no pacote, não veio a opção. Sabe? Não veio. É difícil, é. Mas tem um caminho que é difícil, mas que ele vai te levar pra um jardim bem lindo. E tem um caminho que é difícil, que drena a tua energia, que vai te levar pro esgotamento e pra uma relação de muita solidão. É, a gente escolhe. Qual é o difícil que a gente quer?
Muito obrigada, Elisama.
Ah, foi um prazer. Falei demais.
Nossa, que demais. Gostei muito de conversar com você. Obrigada, obrigada mesmo. E você que está nos ouvindo aqui, agradeço mais uma vez por estar aqui com a gente. A gente se encontra, então, na próxima quarta-feira. Toda quarta-feira tem um episódio novo aqui no ar. Então a gente se vê lá. Tchau, tchau. Obrigada.
Tchau, tchau. Um beijo.
Depois a gente conversa.